Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Vigiai em oração. Capítulo 4. Onde e quando orar? Uma vez que um cristão alcança maior entendimento sobre a condição vital da oração a Deus para a sua vida, ele certamente também se tornará mais desejoso de praticá-la com frequência, o que, por sua vez, pode levá-lo a algumas perguntas práticas sobre os locais e os momentos para a realização de suas orações. Neste ponto, porém, é necessário distinguir a condição das pessoas nos dias atuais para que fique notório que elas vivem após a vinda de Cristo em carne ao mundo, razão pela qual os locais e os tempos de oração também tiveram uma redefinição muito grande em relação a muitas práticas relacionadas a ela antes desta vinda do Senhor. Embora também possamos aprender muito a partir das diversas práticas de orações descritas nas Escrituras antes de vinda de Cristo ao mundo, como, por exemplo, nos livros dos Salmos, Provérbios e dos Profetas, é essencial também levar em consideração que, quanto aos locais e períodos de oração, algumas destas descrições foram expressas conforme a época em que viviam aqueles que as escreveram. Portanto, após a morte de Cristo na cruz do Calvário e após a sua ressurreição dentre os mortos, as principais menções aos locais e tempos da prática da oração passaram a referir-se sempre a uma condição muito mais simples do que em épocas anteriores, mas o que, ao mesmo tempo, também tornaram clara que a possibilidade da prática da oração pode ser realizada de maneira muito mais livre e em extensão de local e tempo muito mais ampla. Embora no denominado Antigo Testamento também já houvesse diversas citações à prática de oração desprovida de locais e tempos pré-definidos, é a partir da vinda de Cristo em carne ao mundo, da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição dentre os mortos que a ênfase e o ensino da oração livre de locais e tempos ficaram evidenciados mais explicitamente. Assim, vejamos a seguir alguns exemplos de textos das Escrituras do chamado Novo Testamento que mencionam a prática da oração. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Lucas 18, 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. João 4, 19 até 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Lucas 17, 20 até 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. 1 Timóteo 4, 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Mateus 6, 5 até 8. É, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Apocalipse 3, 19 até 22. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nos lindos textos expostos acima, há muito material a ser explorado e assimilado. Entretanto, se nos focarmos especificamente sobre o local e os momentos de oração neles mencionados, podemos ver que eles são muito explícitos ou objetivos em dizer que a oração apresentada a partir do Novo Testamento é uma ação ou uma prática que pode e deveria ser realizada em todos os lugares, em todos os momentos e por todas as pessoas. Deus é Espírito, e como tal, Ele está em todo lugar e próximo às pessoas em todo o tempo, não havendo, no sentido de local e tempo, qualquer restrição para que os seres humanos possam se dirigir a Ele em oração em todos os momentos das suas vidas. Nos textos mencionados acima, é possível observar que há indivíduos que elegem locais públicos, montes ou templos para demonstrarem as suas orações e que há outros que entendem que a oração é uma insistência numa lista de palavras repetidas vez após vez a Deus, mas em relação a estes, o Senhor Jesus nos ensina dizendo, não vos assemelheis, pois, a eles. O Senhor mencionou um exemplo de local no qual algumas pessoas oravam e como elas oravam, dizendo, porém, aqueles que lhe perguntaram sobre como deveriam orar, para praticarem a oração diferentemente daqueles que ele apresentou como exemplo, tanto quanto a maneira como em relação ao local da prática da oração. No texto de Mateus 6, visto acima, o Senhor usa uma figura do quarto ou do aposento pessoal para ensinar que a oração primeiramente é particular e que cada um deveria, em primeiro lugar, fazê-la individualmente diante de Deus. Entretanto, nos demais textos relacionados acima, as Escrituras também nos mostram de maneira clara que o aposento não se restringe a um espaço físico na casa de um indivíduo. Deus é Espírito, o reino de Deus vem para estar no coração daqueles que o recebem e o Senhor vem para ter comunhão com quem abrir a porta a qual ele bate para entrar, apontando-nos estes textos para o fato de que Cristo, no presente, não bate fisicamente nas portas das casas materiais das pessoas, mas na porta da casa na qual o Senhor se dispõe a habitar além da sua morada celestial. Atos 7:48-50. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas. Isaías 57:15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Muitas pessoas na Terra não têm a facilidade de ter acesso a um aposento físico privativo. Estariam estes, então, excluídos da possibilidade de orarem a Deus? É claro que não. Nos capítulos anteriores, vimos que a pessoa que se apresenta a Deus e que é aceita pelo Senhor para se expressar com liberdade na sua presença é aquela cujo coração está em consonância com o que os seus lábios proferem e cujo coração encontra-se contrito e humilde diante do Senhor. Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Portanto, quando um cristão compreende que o Senhor está com ele todos os dias até a consumação dos séculos e que Deus está presente em qualquer lugar, independentemente do monte, do vale, da cidade, da casa ou de outro local natural para o qual ele precisa se deslocar, este cristão pode passar a viver uma condição de contínua comunhão com Cristo, sabendo que em todo lugar e em todo o tempo pode estar também se expressando ou orando ao Senhor. Nas palavras do livro de Apocalipse, capítulo 3, quando Cristo já não estava mais em carne no mundo, o Senhor disse que ele entraria na casa daqueles que lhe abrissem a porta e que ele iria participar da ceia com estes. Porém, igualmente, o Senhor declarou que aqueles que o recebessem também iriam participar da ceia com ele, mostrando-nos, assim, que a comunhão com Cristo no coração é prevista para ocorrer tanto no sentido do Senhor se manifestar à pessoa que abre o seu coração a ele como no sentido da pessoa se manifestar ao Senhor em oração. Apocalipse 3, 20b. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Ainda há diversos outros textos nas Escrituras que evidenciam que a casa que o Senhor entra para cear com alguém não é a moradia material que a pessoa habita, exemplificado através de mais dois textos abaixo. Hebreus 3, 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Assim, considerando que a referência à casa de uma pessoa para a comunhão com Cristo não é a casa material, também o aposento no qual ela deveria entrar e fechar a porta para orar não se restringe a um quarto físico. Onde e quando, então, uma pessoa pode orar a Deus? Pelo fato do mistério guardado pelos séculos e que nos foi revelado através do Evangelho de Deus ser Cristo em nós, a esperança da glória, para que também nós possamos estar continuamente em Cristo, podemos entender que a oração do cristão ao Senhor pode ser realizada em qualquer lugar e em qualquer momento que um cristão inclinar o seu coração a Cristo, e por intermédio de Cristo ao Pai Celestial. Conforme já exposto em capítulos anteriores, a oração é uma parte da relação de comunhão com Deus. Ela é a parte da comunhão na qual o cristão se expressa ao Senhor. Desta forma, um cristão pode estar em seus afazeres mais corriqueiros e estar com os ouvidos abertos para ouvir o Senhor, assim como pode, em meio a estes afazeres, fechar-se em seu coração e consultar ao Senhor em oração sobre tudo o que ele está pensando e fazendo, pedindo ao Senhor para sustentá-lo, fortalecê-lo e conceder-lhe sabedoria e discernimento para cada uma das etapas do seu dia. Um cristão, por exemplo, pode estar em uma reunião relativa ao seu trabalho no mundo e ainda assim estar consultando ao Senhor através da comunhão com o Espírito Santo sobre o que ele deve estar mais atento, sobre o que deve falar, sobre o modo correto de intervir, se este for o caso, e assim por diante. O pensamento de que o estar verdadeiramente diante do Senhor somente ocorre ou é expressivo quando a pessoa está em casa e entra no seu quarto físico para orar, ou que somente acontece quando ela vai a um templo ou a uma reunião com outras pessoas, é um pensamento segundo a antiga aliança e inteiramente ineficiente diante dos diversos desafios que se apresentam a uma pessoa a cada novo dia. Por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade, a antiga aliança que concentrava orações no entorno dos tabernáculos feitos por mãos humanas foi revogada e tornada obsoleta pelo Senhor para dar lugar a uma nova aliança com promessas e possibilidades superiores de comunhão com Deus. Assunto tratado amplamente no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Hebreus 7, 15 até 19. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E se a oração não pudesse ser feita em todo lugar e em todos os momentos, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava crucificado, não poderia ter orado ao Pai Celestial pedindo, inclusive, para que ele perdoasse aqueles que de alguma forma cooperaram para que a sua crucificação fosse concretizada. Os exemplos nas Escrituras que mostram a prática de oração do próprio Senhor Jesus ao Pai Celestial apontam predominantemente para esta prática sendo realizada fora do templo físico que havia na referida época. Assim, considerando que o Senhor continuamente está com um cristão inclusive quando este está entre outras pessoas ou diante de tarefas a desempenhar, este cristão também está sempre diante do Senhor. E por isto, ele é chamado a se portar em todas as circunstâncias como é digno de se portar diante de Deus, inclusive podendo consultar ao Senhor continuamente sobre as posturas a serem adotadas ou evitadas e pedir o auxílio do Senhor nestas variadas circunstâncias. Salmos 19, 9 e 14. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Um cristão sempre pode estar na presença do seu Senhor, podendo, assim, mediante a oração, expressar-se ao Senhor nos mais diversos locais, momentos e situações. Salmos 139, 1 até 2, e 23 até 24. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um cristão continuamente necessita da direção e do auxílio do seu Senhor, razão pela qual o Senhor se prontifica a também estar constantemente com este cristão para lhe ouvir, instruir e proteger. Provérbios 16, 1 e 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? O único aposento verdadeiramente particular disponível no mundo para um indivíduo é o seu coração. E dissociado desta condição, a oração sem cessar não seria possível de ser realizada. O Senhor Jesus advertiu severamente os seus discípulos para eles serem cautelosos com aqueles que viriam e diriam falsamente que Cristo habitaria em casas ou construções humanas, como se as pessoas dependessem destas casas ou locais para poderem encontrar ao Senhor e para fazerem as suas orações a Ele, conforme segue. Mateus 24, 23 até 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que a oração, primeiramente e principalmente, é algo pessoal ou a ser realizado a partir do interior ou do coração. Assim, a oração, antes de tudo, é uma comunicação pessoal de uma pessoa dirigida a Deus e iniciada no seu íntimo perante o Senhor. A oração também é a expressão pessoal a Deus de alguém que fez do Senhor o seu esconderijo. Salmos 91, 1, 2, 9, 14 e 15. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. No texto do último salmo citado acima, podemos observar diversas vezes a resposta do Senhor à oração que um indivíduo faz a ele. Entretanto, vemos igualmente as diversas partes do que um indivíduo pode falar e fazer na comunhão com o Senhor e que também são chamadas de práticas da oração, como, por exemplo, 1. Diz ao Senhor ou pois disseste, o que representa uma expressão de oração falada a Deus. 2. Porque a mim se apegou com amor, ponto que pode representar uma expressão de oração em resposta à comunhão oferecida por Deus. 3. Ele me invocará, e eu lhe responderei, o que representa uma expressão de oração referente a uma petição em que Deus se compromete a respondê-la em todas as circunstâncias daquele que desta maneira ora a Ele. Poder se colocar à parte das outras pessoas para ter um tempo mais intenso de comunhão com o Senhor obviamente que é muito bom e proveitoso para um indivíduo. Separar-se por um tempo para orar por assuntos mais específicos, assim como para ler e estudar a palavra do Senhor com mais tempo e afinco, é algo que todo cristão, que tem esta possibilidade, deveria fazer com regularidade e deveria empenhar-se para fazê-lo regularmente. O próprio Senhor Jesus Cristo, com frequência, retirava-se das multidões e até dos seus discípulos mais próximos para orar ao Pai Celestial. Entretanto, a oração não se limita a ser praticada quando alguém se aparta fisicamente da presença dos outros, como vimos nos textos do início deste capítulo. O fato de uma pessoa programar um horário e local para orar pode ser muito útil a ela. Entretanto, se isto levar um indivíduo a abandonar a comunhão com Deus nos outros momentos da sua vida, este local e horário pré-definidos podem inclusive virem a se tornarem um caminho ou prática de desvio do relacionamento contínuo com o Senhor. Portanto, em um dos seus aspectos centrais, a oração engloba a atitude de estar atento continuamente a permanecer sob a dependência consciente do Senhor em tudo o que se pensa e faz. Filipenses 4, 8 até 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendistes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Orar sem cessar engloba um indivíduo estar atento, em cada momento e em cada circunstância, para manter-se íntimo do Senhor no coração e para declarar a Deus o desejo ou a necessidade de que Ele lhe ajude, guie, proteja e lhe conceda a sabedoria ou até para simplesmente elevar o coração ao Senhor em gratidão e para o louvor do seu nome e da sua glória. Além disso, a prática da oração não é algo que um indivíduo precisa ficar anunciando a outros, pois conforme já visto anteriormente, a oração também é uma prática que pode ser realizada diante do Pai que vê em secreto e que, a partir daquilo que vê em secreto, recompensa aqueles que oram a Ele. O cristão pode orar a Deus sem que ninguém saiba que ele está orando, sem anunciar e alardear que ele está orando, pois, mais uma vez, quando um cristão ora, ele deveria estar consciente que ele se dirige ao Eterno Pai que vê em secreto. Mateus 6, 5 até 6. É, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Se alguém ora e quer demonstrar a outros a sua grande devoção à prática da oração, ele não recebe a recompensa de Deus, pois a sua recompensa é receber das pessoas a admiração pela sua aparente piedade e devoção à oração e aquilo que advém disto. Assim, entrar no aposento não é alguém anunciar às pessoas ao seu redor de que ele está se retirando para um momento sacro de oração. Entrar no seu quarto também pode ser feito em silêncio, e muitas vezes até em secreto, para afinar os ouvidos para ouvir a Deus e para, a partir de um coração quebrantado diante de Deus, pedir que o Senhor lhe ajude, proteja, fortaleça, conceda sabedoria e guie. Orar a Deus é expressar a dependência que um indivíduo tem do Senhor, inclusive em relação aos pensamentos que são propostos no mundo ao coração daquele que ora ou sobre os pensamentos que esta pessoa tem em seu próprio coração, com a expectativa de receber do Senhor uma resposta à oração ou à consulta feita a ele. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entrar no seu quarto e fechar a porta para orar ao Senhor, então, engloba orar de tal maneira que esta oração seja expressa pessoalmente, diretamente ou individualmente de fato diante de Deus como uma expressão íntima ao Senhor por parte daquele que ora, e não só falar que ora ou fazer orações para serem vistas ou ouvidas por outras pessoas. Assim, o ato de orar e as motivações com as quais uma pessoa ora também representam uma maneira de como um indivíduo se manifesta diante de Deus e como o Senhor vê o coração daquele que ora e o que realmente ele almeja alcançar. O Senhor Jesus nos ensina que aqueles que gostam de alardear as suas práticas de oração são os religiosos hipócritas. E lembrando ainda que a palavra hipocrisia vem da ideia de atuar como um ator que dissimula em um palco para se exibir, podemos perceber que no mundo, muitos oram para serem vistos pelos outros, razão pela qual jamais deveriam ser vistos como um modelo adequado sobre a oração. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomerarão, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Um cristão não precisa mostrar às outras pessoas uma boa performance de oração, mas o que ele necessita, no seu coração, é de fato e efetivamente praticar continuamente a oração diante de Deus, o qual é verdadeiramente o único que pode lhe socorrer sempre e em tudo aquilo que ele precisa em sua vida. Salmos 146, 3-6. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. O cristão que aprende o valor da oração é aquele que ora principalmente quando ninguém vê e inclusive quando muitos nem sabem que ele pratica a oração ao Senhor, pois não ora aos homens, mas a Deus, e nem é a recompensa segundo os homens que ele procura alcançar. Gálatas 1, 10. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que importa na oração é que Deus a ouça, e não que as pessoas saibam o quanto uma pessoa orou. A vida de oração de um crente em Cristo não é algo para ser exibido, pois, sem uma comunhão pessoal com Cristo, a oração pública de uma pessoa nada poderá alcançar da parte de Deus. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por fim, ou por outro lado, quando as Escrituras ensinam que a oração é primordialmente uma atitude pessoal do cristão para com Deus, elas não dizem com isto que não pode haver oração conjunta e nem ações de graças coletivas a Deus, mas que estas jamais deveriam almejar substituir a oração individual de cada cristão ao Senhor. Não há como cada cristão estar todo o tempo em conjunto com outros para orar com eles e através disto manter a instrução de orar sem cessar. Por isto, a condição primordial da oração é que cada um a pratique primeiramente e principalmente na sua própria vida pessoal para depois, se for oportuno, também fazê-lo em conjunto com outros, não o contrário. Salmos 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. O fato de o último salmo apresentado acima exortar ao povo para confiar em Deus sempre e derramar perante ele o seu coração não significa que o texto está dizendo para todos sempre orarem coletivamente e nem para montarem turnos e grupos de oração que se revezam. Olhando o contexto mais amplo das Escrituras a respeito da oração, podemos entender que aquilo que está dito no último verso acima somente pode ser cumprido, de fato, se cada pessoa do povo fizer isto continuamente na sua própria vida, pois somente cada indivíduo pode derramar o seu próprio coração diante do Senhor em todos os momentos de sua vida. Na nova aliança que o Senhor Jesus Cristo veio revelar e oferecer a todas as pessoas no mundo, o relacionamento pessoal de cada cristão com Deus é para todos e não pode ser realizado por outros, muito menos um coletivo de irmãos pode vir a mediar outros naquilo que cada um é chamado a fazer pessoalmente diante de Deus e com Deus, assim como também aquilo que Deus quer fazer em e por cada um dos seus filhos. Entre outros aspectos, a nova aliança foi concedida pelo Senhor também para estabelecer as condições para cada cristão poder orar sem cessar a Deus em qualquer local e qualquer tempo, pois ela é, primeiramente, pessoal entre cada cristão e o seu Senhor, Redentor e Autor e Consumador da sua fé. Tema abordado mais amplamente no estudo sobre conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus e sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Hebreus 8, 10 até 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior.